514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró-Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé.
Horas e 5 minutos, está começando mais um Guaxupé em Foco, hoje 28/10/2013. Bom dia!
Comunitária 87 FM de Guaxupé.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Previsão do tempo para Guaxupé hoje, máxima de 24 graus. Mínima de 18 graus. Alto sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à noite e muita chuva.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
O vento frio e úmido que sobra do oceano em direção ao continente favorece a formação de muitas nuvens sobre o leste de São Paulo, Rio de Janeiro e zona da Mata Mineira. Predomina de céu nublado nessas regiões e as temperaturas não sobem muito no decorrer do dia. Na cidade de São Paulo, mínima de 13, máxima de 20 graus, e no Rio de Janeiro as temperaturas não passam dos 26 graus. Já no oeste, no centro-sul de São Paulo, só aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva. No norte de São Paulo, centro-sul do Espírito Santo e de Minas Gerais, inclusive nas capitais Belo Horizonte e Vitória, só aparece com muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. Há risco de chuva forte, principalmente no período da tarde. No norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, sol forte e calor, com pancadas de chuva a partir da tarde, conforme uma frente fria avança pela região sudeste. Bianca Lobo, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, fez um balanço positivo da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste fim de semana. Segundo ele, não houve nenhum incidente que ameaçasse a segurança das provas aplicadas em 1.661 municípios do país. Pelo menos 36 candidatos foram desclassificados após publicarem fotos das provas na internet, o que era proibido pelo edital. As postagens foram detectadas por uma equipe de monitoramento das redes sociais que, segundo o ministro, vai continuar trabalhando.
Nós monitoramos cerca de quase 2 milhões de tweets que foram mencionados ao longo desses dias em torno do Enem. Então essa equipe ela continuará trabalhando. Qualquer momento que a gente tenha uma informação que mostre que alguma cláusula digital foi violada, a PEC poderá ser eliminada da prova.
Apesar disso, participantes do exame questionaram a segurança dentro das salas de prova. Para Marina Moura, que busca uma vaga para cursar jornalismo, os fiscais estavam desatentos, dando margem para a cola.
Tinha uma pilastra no meio da sala e os fiscais estavam sentados lá atrás e eu estava sentada atrás entre a pilastra. Ou seja, eu mexia na minha bolsa para pegar comida, ninguém falava nada. Para pegar um celular pequeno, seja lá qual for, era daqui para ali, sem eles observarem, sem nada.
Em Minas Gerais, um radialista que fotografou as provas foi preso e será processado pela tentativa de violar o exame. Cerca de 5 milhões dos mais de 7 milhões de inscritos fizeram a prova, que teve 29% de abstenção. O gabarito será divulgado na próxima quarta-feira e os resultados devem sair na primeira semana de janeiro. Agência Rádio Web de Brasília, Joyce Copps.
Notícia.
Muita gente que tem insônia acaba utilizando de medicamentos para dormir durante a noite. Mas o uso descontrolado deste medicamento pode ser prejudicial à saúde. Você sabe como deve ser tomado um medicamento para dormir? Qualquer pessoa pode tomar um remédio para dormir? Pois é, eu converso agora sobre este assunto com a doutora Maria Cristina Oliveira Contilli, que é psiquiatra e psicoterapeuta. Doutora, em quais casos são aconselhados aí um medicamento para que a pessoa possa ter um sono tranquilo durante a noite?
Nos casos em que a insônia dure pelo menos, em primeiro lugar, um mês, porque ele já tenha tentado outros cuidados, como fazer higiene do sono, aquela coisa toda, e aí sim, ele deve procurar um médico, preferência um psiquiatra, para medicá-lo, para ver qual a causa, se é uma insônia primária, se ela é secundária uma depressão, se ela é secundária uma ansiedade, porque aí os tratamentos têm um pouco de diferença. Agora, os medicamentos especificamente para dormir, chamados hipnóticos, só devem ser receitados por psiquiatras, porque nós temos três tipos de hipnóticos, né? Os chamados de tarja preta, os hipnóticos que induzem muito bem o sono, mas causam, com o tempo, dependência, a pessoa tem que aumentar a dose, efeitos colaterais negativos, como perda de memória, confusão mental, às vezes, dependendo se for paciente idoso. E hoje nós temos também outro grupo de medicamentos que são mais modernos para a insônia, que é o grupo que a gente chama dos Zolpidem, Zolpiclone, que é um grupo novo de medicamentos que causa, muito raramente ele pode causar uma dependência, mais um hábito, mas não uma dependência, e realmente são indutores rápidos do sono e não causam esses efeitos também muito sérios, como memória, confusão mental de manhã, ou sono, ou sonolência durante a manhã, que os anteriores geralmente causam um pouco, porque eles são remédios de efeito, são metabolizados de uma forma muito rápida. Em 5, 3, 4 horas, eles já estão eliminados do organismo. Então, quando a pessoa acorda, ela já não tem esse medicamento mais no corpo dela.
A senhora disse aí que alguns medicamentos, eles causam dependência?
Muitos medicamentos causam dependência. Eu vou dar um só que 90% da população gosta de tomar. Eu vou dar um nome comercial dele, que infelizmente, se eu falar clonazepam, muita gente não vai saber o que, que é. Mas é o famoso Rivotril. Você vê, assim, milhares de pessoas que chegam no meu consultório tomando Rivotril já há anos. Então, é um médico que causa uma dependência, é difícil de você tirar. Você tem que fazer todo um trajeto, uma trajetória para poder tirar esse medicamento, substituir por outro, inicialmente, que causa menos dependência. E causa efeitos de memória, afeta muito a memória, afeta muito a sonolência de manhã, as pessoas ficam lentas, custa entrar no ritmo próprio delas. Então, realmente, benzodiazepínicos, assim chamados, que são vários, todos da linha dos benzodiazepínicos, os tarja preta, eles causam realmente dependência.
Existe um tempo limite para tomar esse remédio, doutora?
Olha, existe sim. Em geral, a gente deve tratar esses remédios no máximo por 2, 3 meses, entende? E trabalhar com a paciente, porque tem outros tratamentos, né? Tem todo ensinar a higiene do sono, ensinar a pessoa a não tomar essas coisas que tiram o sono à noite, como Coca-Cola, Guaraná, café, chamate. Muita gente acha que o chamate acalma, mas o chamate ele é tão excitante quanto o café. Mas são mais chás, geralmente de erva cidreira, de maçã, de coisas que realmente a gente sabe que podem induzir um relaxamento para dormir. E ter um horário certo para dormir, entende? Quase todas as noites, acostumar seu organismo a ter um ciclo de sono mais adequado. Então, tem muitas outras coisas, fazer exercícios de relaxamento, de yoga, de meditação. Então, assim, tem muitas outras maneiras de você lidar com a insônia que não seja medicamentosa. Se o caso for muito grave, decorrente junto com uma depressão, você tem que tratar a depressão, que geralmente a insônia desaparece.
Eu conversei com a doutora Maria Cristina Oliveira Contilli, que é psiquiatra e psicoterapeuta. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Horas e 14 minutos. É o Guaxupé em Foco. Essa é a sua rádio comunitária 87 FM. Agora vamos para as vagas do Cine de hoje. ajudante de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de linha de produção, auxiliar de recepção, auxiliar financeiro, balconista de lanchonete, cozinheiro geral, cuidador de idosos, empregado doméstico nos serviços gerais, operador de caixa, preparador de calçados, recepcionista, secretária, vendedor no comércio de mercadorias, açougueiro, assistente social e farmacêutico. O CIN de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, centro. O telefone é 3559-1139. Marcada para novembro, a terceira mostra de talento do FAT, da Unifeg. A terceira mostra de talento da Unifeg será realizada no próximo dia 17 de novembro, no Teatro Municipal de Guaxupé, a partir das 19 horas, composta por exibições de trabalhos feitos pelos frequentadores do referido projeto, que é mantido pela Universidade da Fundação Educacional Guaxupé. A promoção incluirá também números de dança, literatura, canto, cinema, teatro, entre outros. Criado no ano de 2000, por iniciativa do então dirigente das escolas da Fundeg, Padre Antônio Roberto Isaú dos Santos, falecido no ano passado. A faculdade aberta da terceira idade do Unifeg confirma o compromisso da instituição para a filantropia, além da educação propriamente dita. Então você não pode perder, vai ser dia 19 de novembro, no Teatro Municipal, a partir das 19 horas. Eu vou estar lá, você não pode perder. Coleta de lixo será feita também em feriados, isso mesmo. Após reunião com a Constroeste, a prefeitura decidiu que a empresa deve fazer a coleta de lixo também nos feriados para evitar o acúmulo de lixo nas residências. De acordo com Ricardo Monteiro, gerente da Constroeste, a medida não irá interferir nos trabalhos da empresa, já que há toda a estrutura necessária para atender normalmente a população. Não haverá custo adicional aos cofres públicos. A coleta de lixo em Guaxupé é feita com três caminhões e aproximadamente 20 funcionários. Quando há feriados, são gerados em média 7 toneladas a mais de lixo domiciliares, passando de 25 para 32 toneladas ao dia. O Planaltinho convida todos os garotos para participarem da escolinha de futebol. A Sociedade Recreativa Planaltinho convida garotos com idade entre 8 e 15 anos para participarem da sua tradicional escolinha de futebol. Os interessados devem comparecer à Praça de Esportes José Narciso, Campo do Planalto, às terças e quintas, das 8h30 às 10h30 da manhã. As aulas são ministradas pelo professor Rodrigo Stampone, o Diguita, e são totalmente gratuitas, tá bom? Você pai, você mãe, que está ouvindo a gente, leva seu filho lá praticar um esporte, é sempre bom, tá bom? E acesse o site www.gminas.tv, é isso mesmo, a TV online de Guaxupé. Para você que não conhece, entra lá no site www.gminas.tv.
87 FM.
Deixa eu te falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Em cartaz no Cine 14 Bis de Guaxupé, os filmes Tá Chovendo Hambúrguer 2, sessões de sexta a quinta, 15 horas e 30 minutos, 17 horas e 45 minutos e 19 horas e 40 minutos. E também o filme Mato Sem Cachorro, sessões de sexta a quinta, 19 horas e 21 horas e 30 minutos. Para mais informações, entre no site do Cine 14 Bis, www.cine14bis.com.br. Eu gostaria muito de agradecer a todos que compareceram no último sábado no Rockabilly Santander. É, foi bem legal. Foi na organização aí do meu amigo, o Ricardo. Em nome dele, a gente agradece aí a todos que compareceram lá. Deixar um grande abraço para Marta Palos e a todos que dançaram, a Aline Morena. Bem legal.
Guaxupé em Foco.
13 anos de idade e uma facilidade enorme com os números. Evandro Júnior Firmiano da Silva, aluno da Escola Estadual Terezinha Pereira em Dores do Turvo, na Zona da Mata de Minas Gerais, é bicampeão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Em 2011 e 2012, ele conquistou medalhas de ouro na competição. Evandro mora na área rural desta pequena cidade de 4.600 habitantes, que se destaca na OBMEP. No ano passado, foram 26 alunos premiados, sendo 15 medalhistas e 11 menções honrosas. Para chegar à escola, o estudante viaja mais de 45 minutos de ônibus em uma estrada de chão batido. Desde bem pequeno, Evandro já surpreendia a mãe, Dona Nerli, com atitudes um tanto incomuns para a idade dele.
Ele tinha 3 anos de idade, foi quando ele escreveu o meu nome. A gente trabalhava em curral, eu levava ele comigo, eu tinha que levar porque não tinha quem deixar. Aí ele um dia pegou um papelzinho do saco de ração, arrancou o rótulo do saco e escreveu o meu nome e levou para mim.
Dona Nerli, Conceição da Silva, educa Evandro e mais 3 filhas trabalhando com ordenha, retirando leite das vacas. Só conseguiu estudar até a quarta série, mas nunca deixou de alimentar no filho o gosto pela educação, lição que o garoto aprendeu e que pretende seguir praticando.
Minha meta é, primeiro, a grande capital do Brasil e tentar fazer o meu melhor e ir para fora, voltar para o Brasil e trabalhar aqui no Brasil. Ajudar a melhorar a educação aí.
Seja em Belo Horizonte ou qualquer lugar do mundo, Evandro ainda tem muitas equações para resolver na vida, até escolher o rumo a seguir. De Dores do Turvo, levará o gosto pela matemática e a certeza de que a participação na OBMEP ainda pode render muitos frutos. Ele já faz parte do programa de iniciação científica com uma bolsa cedida pelo CNPq.
As Olimpíadas ajudam a gente a poder ganhar uma bolsa de estudo na universidade, assim, aí é mais fácil.
A OBMEP é promovida pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. Do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael
Pacheco. Comunitária de Guaxupé.
O advogado Guilherme Braga, que faz a defesa de Paulo Henrique Santiago dos Santos, disse que não existe nenhum indício de que o universitário tenha agredido o tenente-coronel da PM, Reinaldo Simões Rossi. O crime ocorreu durante o protesto realizado no último dia 25, no centro da cidade de São Paulo. O oficial, que já recebeu alta do hospital, foi espancado por cerca de 10 pessoas e teve a clavícula quebrada, além de cortes nas pernas e na cabeça. Paulo Henrique Santiago dos Santos foi indiciado por tentativa de homicídio, formação de quadrilha e roubo. Guilherme Braga classificou a prisão do cliente como esdrúxula ao extremo e entrou com um pedido de liberdade provisória no sábado, que foi negado pela justiça. O advogado afirmou que entrará agora com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça nesta segunda-feira. A Polícia Civil investiga ainda o envolvimento de mais uma pessoa na agressão ao tenente-coronel Reinaldo Simões Rossi. Rafael Martins Mataro prestou depoimento, mas foi liberado por falta de provas. O diretor do Departamento de Polícia Judiciária da capital paulista, Domingos de Paula, disse que a presença do suspeito foi confirmada no momento do crime, mas não foi possível determinar a participação de Mataro.
Prestou declarações em torno do caso que envolve como vítima o coronel da Polícia Militar. Ele teria sido apresentado, mas não foi possível individualizar a conduta dele.
Além de Paulo Henrique Santiago dos Santos, outros 7 adultos continuam presos. 3 adolescentes também foram detidos e encaminhados para a Fundação Casa. Ao todo, a polícia deteve 92 pessoas durante o protesto. A Secretaria de Segurança Pública anunciou que vai intensificar as investigações relativas a crimes cometidos durante manifestações na cidade de São Paulo. O objetivo é individualizar os suspeitos para tornar os inquéritos mais rígidos. Agência Rádio Web de São Paulo, Gino Bartelli.
Comunitária 87 FM.
Horas e 25 minutos. A gente vai para um pequeno intervalo musical e já já eu volto. E você que gostaria de ouvir os programas passados do nosso Guaxupé em Foco e também o Espaço FAT, você pode entrar no site www.87fm.com.br. Lá está disponibilizado os programas passados, tá bom? E esse de hoje também vai estar lá já já. Eu vou para um pequeno intervalo musical com The Google Dolls, Iris, e já já eu volto.
Intervalo musical.
87 FM.
Onze horas e 30 minutos. O Guaxupé em Foco fica por aqui e eu volto amanhã a partir das 11 horas, trazendo o Guaxupé em Foco. E hoje às 14 horas eu venho com um tarde especial. Até mais, fica todo mundo com Deus. Fui.
Apoio Cultural.